Ó, Jennifer Maia, que honra, que massa!
Olá, tudo bem?
Tudo bom, cara? Obrigado pela moral aí, valeu. A gente tá falando faz uns dias já. Ontem eu fiz uma bobagem com o horário, né? Tem um fuso de 2 horas agora, eu misturei tudo. Mas hoje deu certo. Como é que você tá, mulher?
Então, eu tô bem até, né? Eu não consegui marcar antes devido aos compromissos que tava de luta antes, né? Então, agora deu uma acalmada. Então, agora eu tô conseguindo programar as minhas coisas, né? Fazer algumas coisas que dentro do camping não dá tempo de fazer.
Sim,
Mas eu tô
sim.
super bem.
A gente tava falando na semana da luta, inclusive, né, cara? Eu falei, pô, que massa, eu queria marcar com você de fazer. E eu sempre gosto de. Como eu gosto de sentar e bater um papo, falei, tipo, pô, 10 minutinhos, 15 minutinhos não rola, né? Então eu prefiro sentar e fazer tranquilo. E eu quero falar um pouquinho. A gente vai falar dessa luta ainda, mas eu quero que você fale como é que foi aquela experiência, né, cara, de lutar pelo cinturão, tudo novo, puxando de. Se tivesse 8 braços, cada um puxava de um canto, né? Fica uma loucura, né?
Então, foi assim, um momento único, né? Onde eu trabalhei a vida toda, desde que comecei, né, a lutar. Eu não esperava chegar esse momento, mas quando chegou, eu me senti preparada para todo, né, essas especulações que tem até chegar o dia ali. Então, assim, eu curti e estou curtindo ainda cada momento que não é só chegar lá e lutar, tem muita coisa por trás disso, né? É
Lógico.
muito treino, são muitas pessoas que se dedicam a esse sonho junto. Então, assim, eu sou muito feliz por essa realização de chegar a esse nível na minha carreira.
É muito legal. E acontece uma coisa curiosa que, infelizmente, não, o cinturão não veio, mas você foi tão bem, que você sai de lá assim, grandiosa, né, cara? Você tá sentindo isso?
Sim, então, isso foi uma coisa assim que aconteceu, que quando acabou a luta ali, eu fiquei muito triste, né, por não ter conseguido conquistar o cinturão, mas daí saindo da luta, vendo assim, a repercussão que deu, o carinho de todo mundo falando comigo e só coisas positivas, assim,
Exato.
isso aí me confortou, sabe, porque assim, eu queria surpreender a todos. E eu acredito que, de certa forma, eu surpreendi, mesmo não
Sem dúvida.
vencendo, eu surpreendi pelo desempenho que eu tive na luta, né? Então,
Exato.
assim, eu estava muito triste, mas eu comecei a olhar o lado positivo de tudo. E isso me fez, assim, ver que, não, eu não ganhei agora, mas eu ainda posso ter a outra chance, né? Pelo que eu mostrei lá dentro, eu
Sem
acredito
dúvida.
que eu posso mostrar ainda, né, mais.
Então, porque acho que o que todo mundo estava achando era aquela história de meio que você caiu de paraquedas ali na disputa de cinturão, né? Você fez uma luta
Exatamente.
com a Calderwood, foi fazer uma lutinha com você, tipo, ah, vou só me manter ativa lá e caiu do cavalo, né?
Exatamente.
Eu sempre falo, cara, ali tem dois profissionais, tipo, olha, o John Jones é muito bom, ah, o John Jones é muito bom, mas você botar um cara que tá lá no número 50 do ranking contra o John Jones. E o John Jones baixar a mão e bobear, o cara vai nocautear ele, cara. Não tem
Com certeza.
lutinha aquecimento no nível de vocês, né?
Exatamente. E assim, muitas pessoas não conheciam o meu histórico antes do UFC, então talvez me subestimavam, né? E só que assim, eu achei legal que a Valentina mesmo, como ela me estudou muito, ela sabia que eu não era uma atleta fácil para ela, né? Então, em momento nenhum ela me subestimou, ela sempre foi muito assim focada no que ali para lutar contra eu, porque ela sabia que eu tinha algo diferente, né? Então eu fiquei feliz que quem não me conhecia começou a me conhecer, né, a partir dessa luta.
É, foi, pô, foi demais, cara, foi demais. Foi, é aquele tipo de disputa que você sai com estoque super alto de lá, né, cara? Porque tentando, só fechando a minha linha ali, era, você meio que caiu, pulou de paraquedas na parada lá, tipo, ó, bom, ganhou da contender, vai ter que disputar o cinturão agora, né? Então vamos lá. E aí fica todo mundo meio assim, puta, tipo, a Calderwood perdeu. Cagada, né? Vamos ver agora. Agora ela vai ter que esperar. E aí entra a Jennifer Maia lá e faz uma luta épica com a Valentina, né, cara? Porque, pô, a gente tem que lembrar do histórico da Valentina, cara. Porque aquela mulher tá num nível que é uma loucura. E aí entra a Jennifer lá e vai pra. E é exatamente o que você falou, né? Ela respeitou tanto que ela seguiu uma estratégia ali perfeita e não saiu fora, porque senão ia complicar pra ela, né?
Exatamente. É, muitas pessoas, né, que achavam que eu não passaria do primeiro ou segundo round, se surpreenderam ao ver ela com uma cara assim de espanto, né? Por achar
É.
assim, caramba, a luta não vai ser fácil, vai
Uma
ser uma
pressão
luta na
ali.
pedreira até o final. Então,
Exato.
muitas pessoas falaram que nunca viram a Valentina com os olhos arregalados durante a luta, né? Pensando, né? Nossa, vai ser
Exato.
duro. Então, isso já foi uma coisa onde surpreendeu a todos, né? Que todas as lutas dela tinham sido fáceis até então, e eu fui uma adversária onde dei mais trabalho para ela, né?
É verdade, é verdade. Que ela tá dominando aquela divisão ali de um jeito absurdo. Ninguém tinha. Ela teve muito problema na divisão de cima. Fez aquelas duas lutas com a Amanda. Tem muita gente que diz que ela ganhou uma. Eu não acho, mas tem muita gente que discute a segunda luta delas e fala que tem gente que dá a luta pra Valentina. Aí ela desce, ela fala: pô, tipo, aqui não vai ter nada para mim, eu vou ficar batendo na porta ali, não vai rolar. Eu vou descer. E passou o carro, né, cara? Até chegar você, né? Você acha que rola uma sem ser clichê, né? Isso deve estar todo mundo. Tem coisa que a gente tem que falar, né? Porque tipo, você falou tanto, mas não falou aqui pra mim. Você acha que vai rolar um papo de revanche? Já tem um bochicho no ar? Como é que tá isso daí?
Então, ainda não tem nada assim, né, de revanche. E assim, por ela ser a campeã, ela pode escolher quem ela quer lutar, né? Então, eu acho que de
Você acha
imediato.
que tem isso mesmo de escolher? Assim,
Então, eu acredito assim que não é escolher, mas ela pode assim, se eu fizer muito barulho, eu tenho que fazer muito barulho para daí, né, ela me dar uma revanche assim de imediato. Mas no momento eles vão, eu acho que passar a vez para outra pessoa. E eu acho que eu vou ter que mostrar um pouquinho mais de trabalho ali, fazendo mais umas duas vitórias para eu ter a oportunidade de
De
poder
voltar.
pedir uma revanche, né? No
Sim.
caso, se eu tivesse ganho o cinturão, aí ela podia pedir a revanche de imediato, né? Por, né, ela ter sido a campeã. Mas nesse momento, eu não sei se eu consigo uma revanche já de imediato. Eu acredito que mais para frente sim, mas de imediato é meio difícil, porque tem outras ali que estão querendo essa oportunidade, né?
Exato. E apesar de dura a luta, a vitória foi clara dela, né? Ela dominou bem do jeito que precisava dominar para poder sair com a vitória tranquila, né? Não foi, não foi.
Exatamente.
Foi no segundo round ou foi o terceiro round que você ganhou?
No segundo
Foi o
round.
segundo, né? Cara,
Isso.
foi demais. O que faltou ali, assim, no tipo, no, para repetir o segundo, no terceiro, no quarto? Porque a gente fala, pronto, achou o caminho e agora é muito bom a defesa de wrestling dela, né?
Sim, são coisas de detalhes, assim, sabe? A gente fala que a gente mostrou o caminho para futuras atletas que vão enfrentar ela, né? E foi questão de detalhes. Ali no quarto round, onde eu consegui dar uma queda, talvez se eu tivesse conseguido pegar as costas, seria um momento da vitória, né? Então, foram questão de detalhes aonde, né, a experiência ali de estar lutando com ela valeu, e a experiência dela também, né, de campeã, de ter muitas lutas ali, ela
Exato.
conseguiu ir se sobressaindo e, né, sair dos meus pontos fortes.
Sim.
Então, ela é muito rápida e eu acredito que a experiência dela como campeã contou ali no momento.
É, faz diferença, né? E faz diferença, e vai fazer diferença para você também, né, cara? A hora que você vê a tua próxima luta, você vai estar tá ali, você vai perceber, pô, porque a gente tá falando de uma pessoa com qualidades ímpares, né? Então, a tua próxima luta, cara, você vai estar tá ali e vai falar assim: putz, ela não é tão rápida igual a Valentina, entendeu?
Exatamente.
Então vai ficar tudo melhor. E aí, uma possível revanche, você fala: pô, eu já tive aqui, já sei aquela coisa de sentir, levar uma porrada e sentir a força, você já sentiu tudo aquilo, você já sabe como é que é também. Cara, é muito legal, né?
É exatamente isso que a gente pensou, que eu e minha equipe conversamos sobre isso mesmo. A próxima luta eu vou, né, conseguir me soltar muito mais, porque eu já lutei com a melhor da categoria, né? E uma possível luta contra ela também eu já vou saber como que é o jogo dela, então vai ser a hora de eu conseguir vencê-la, né?
Isso mesmo, isso mesmo. Agora conta um pouquinho, vamos falar da Jennifer Maia, assim, como que você começou? Você falou para mim que você tá em Curitiba, você nasceu em Curitiba, viveu aí a vida toda. Como que é treino? Treina onde? Com quem? Conta pra galera que, se alguém mora embaixo da pedra ou dentro da caverna e não te conhece, conta como é que é a vida, como é que foi a jornada do MMA.
Então, eu nasci aqui em Curitiba, sempre morei aqui mesmo. Sempre gostei de esportes. Com 15 anos, fiz uma aula de Muay Thai. Me apaixonei, nunca mais parei e me envolvi muito com o esporte. Comecei a treinar jiu-jitsu também. Aí comecei a fazer lutas amadoras de Muay Thai e boxe. E nunca perdi, né, no Muay Thai e no boxe. E aí se tornou minha profissão. Eu comecei a dar aulas também de Muay Thai,
Que
jiu-jitsu.
massa.
E assim, a minha família, ela só tinha medo que eu não tivesse muito futuro, né? Eles apoiam o esporte, mas eles tinham medo que eu não tivesse muito futuro nisso.
É complicado aí no Brasil, né, cara? Falta de apoio,
Exatamente, não tem muito
patrocínio.
apoio, né?
Verdade.
Aí eu fui falando para eles que eu estava feliz, que não importava o que eu ia ganhar, qual ia ser o retorno, e eu estava feliz fazendo isso.
E os pais ficam todos
E
de cabelo arrepiado escutando um negócio desse.
com o tempo, né, aí fui tendo o retorno de alunos, né, por estar ganhando sempre. E chegou um momento onde a gente viu que o que estava em mais evidência era o MMA. Então,
Entendi.
se eu ficasse só no Muay Thai, talvez eu não ia ter um futuro tão brilhante como eu estou tendo agora no MMA.
Claro.
E foi no momento certo. A gente foi para o MMA, eu já treinava o jiu-jitsu, aí a gente acrescentou treinos de wrestling também. E eu fui crescendo, eu fui caminhando, deixando tudo acontecer assim, naturalmente. Eu nunca pensei lá no início que eu ia chegar no nível que eu estou. Eu só fui deixando as coisas acontecer. Aí uma das coisas que minha família se preocupava muito é que eu tivesse uma formação, né? E através do esporte, com patrocínio, eu consegui fazer faculdade, me formar em educação física. Então foi assim, o esporte me trouxe muitas coisas positivas, né? Eu consegui me formar, que é uma coisa que eu sempre quis, me formar em educação física para estar nesse meio, né? Conseguir ficar cada vez mais me inteirar do assunto, né? Poder trabalhar na área que eu quiser dentro do esporte.
Entender do seu corpo, da sua saúde. Faculdade
Exatamente.
de Educação Física é demais, né, cara? Tem, pô, aula de anatomia
Sim.
até, né? É muito legal.
Não, isso me ajudou muito a melhorar a minha vida como atleta, né? Para eu entender o que que eu estava fazendo, por que que eu estava fazendo. Então, só acrescentou. E hoje em dia eu me sinto muito feliz porque eu posso, além de lutar, eu posso dar aulas tanto de luta como de musculação, que é uma coisa que faz parte, é um conjunto um do outro, né? Então é muito importante. E no meio de tudo isso, eu estava, né, na faculdade, eu estava lutando invicta, aí surgiu a oportunidade de eu lutar pelo cinturão do invicta. Venci, defendi duas vezes o cinturão e na minha segunda defesa, saí com a vitória e me chamaram para lutar no UFC. Aí
Que
foi aí que eu
massa.
entrei em 2018 no UFC e nessa caminhada toda
Você passou pelo Invicta duas vezes, né? Eu tô vendo aqui.
eu tive várias lutas do Invicta, eu acho que umas cinco ou sete lutas no Invicta.
É, porque você fez umas lutas fora do Invicta também, né? Ele
Isso,
não é que nem o UFC, né? Que tipo, você só pode lutar lá. O Invicta é
Não,
mais.
se você pedir, avisar, comunicar o evento, eles liberam.
Ah, que
Até porque,
massa!
assim, eu tive uma luta no Invicta, onde eu ganhei, mas os juízes deram a luta para adversária.
A Leslie Smith?
Não, foi contra a Deanna Bennett.
Ah, tá.
Aí a gente foi conversar com a dona do evento, a Sharon, e ela falou assim que ela sabia que eu tinha ganho, mas ela não tinha o que fazer porque foi a comissão atlética que me deu o resultado, né? Então ela falou com o meu empresário para ele me colocar em atividade aqui no Brasil para eu voltar, né? Aí foi aí que eu fiz algumas lutas aqui no
Ah,
Brasil,
entendi.
venci. E aí ela já me chamou direto para disputar o cinturão interino do Invicta.
Que
Então,
massa, cara.
ela viu, né, que não foi o meu desempenho, foi um erro de arbitragem. E aí, em
Sim.
seguida, ela já me deu essa oportunidade da disputa do título. Então,
E aí
foi bem, bem bacana isso.
defendeu o cinturão duas vezes, né, no Invicta.
Duas vezes, exatamente. Aí eles me chamaram para lutar o UFC, né? Só que eles já me chamaram para, assim, eu fiz a minha defesa de cinturão em dezembro e eu tinha recém-operado o meu joelho. Então foi uma primeira luta pós-cirurgia, uma luta de cinco rounds também, pancadaria. E eles me chamaram para lutar 2 meses depois contra a Valentina. E eu
Caraca.
recusei. Porque eu não queria entrar pela emoção de estrear no UFC, né? Eu queria entrar para ganhar. E eu
Lógico.
recusei. Aí eles, né, me deixaram um tempinho ali na geladeira por eu ter recusado. Mesmo assim, eles fecharam o contrato comigo, mas daí me chamaram para lutar no meio do ano. Aí eu estreiei contra a Liz Carmucci, uma atleta duríssima.
Duríssima, duríssima.
Aí estreiei com derrota, né? Eu acho que eu senti bastante essa pressão da estreia, porque o Invicta é um evento grande, mas a
Mas não é
proporção
o
do
UFC, né?
UFC é muito maior. Aí acabei fazendo uma luta boa.
É massa você falar isso sem te interromper, mas já interrompendo, porque a galera meio que. É difícil achar alguém que admite que dá um baque, né, cara? Eu acho que a coisa mais legal que eu vi foi no podcast que eu fiz com o Rodolfo Vieira, que ele tava falando. Ele falou: porra, cara, viajei o mundo inteiro, lutei. A gente fez campeonato de jiu-jitsu, tipo, ADCC, com 30, 40 mil pessoas assistindo. E o cara tá acostumado, vai três, quatro, cinco, seis lutas no mesmo dia, perde uma, tem que ir para outras. Pressão é com ele mesmo, né? Tipo, o cara já viveu tudo quanto é situação. Ele falou, cara, já fui no UFC com fazer corner de amigo, parada assim. Ele falou assim, e aí eu falei, bom, me chamaram, eu vou lá e legal, não tem nada demais, é uma luta, né? Aí ele falou que ele sentou lá assim, o cara tava botando o rap na mão dele. Ele falou que ele ficava olhando os login do UFC. Ele falou: caraca, eu tô no UFC.
Exatamente isso.
Dá um deslumbre, né, cara? É demais. É o ápice, né? É o Everest da parada. É o que você queria, né?
Exatamente. Então foi assim, né? Daí a minha estreia foi com derrota, mesmo assim foi uma luta muito boa. E aí eu fui fazendo as lutas e até chegar agora essa oportunidade, né, de disputar o tão sonhado título.
Muito massa, né, cara? Muito massa. Olha, foi emocionante assistir, viu, cara? De verdade,
Nossa,
porque
que bom.
a gente tava, A gente fica esperando, né? Pô, é uma campeã tão dominante que você fica, pô, como é que vai ser, né, cara? Então, rola aquela preocupaçãozinha. Você. Como é que foi aqueles. Teve duas lutas que você deu uma sofrida lá, que você não conseguiu bater o peso, que foi um ponto que todo mundo meio que criticou quando apontaram você para disputar o cinturão. Falei, como é que vai ser? O que rolava lá? Você tá legal agora? Foi na mesma. Você tá no Mosca agora? Já era no Mosca
Isso, sempre
também?
essa categoria. Então, assim, eu tenho muitas lutas, né? No meu card ali aparece o número de lutas, e eu nunca tinha acontecido isso, né? De não bater o peso. Então, chega uma hora que é normal errar, né? Do ser humano.
O
Só
corpo dá
que
uma
ninguém vê o histórico, né? Só conta o
lógico.
erro da pessoa ali. Mas, assim, nunca tinha acontecido e aconteceu, né? Foram erros de estratégias, onde eu tentei ficar mais forte ali, né? E
Entendi.
na hora de baixar o peso, deu erro. Aconteceu uma vez, na segunda vez de novo, meu corpo travou. Chegou um momento ali que eu fiquei. Tem um hormônio lá que eles estudaram que onde para de suar. Então foram erros de estratégias na finalização de eu baixar o peso. Aí eu tive que. E não, nunca foi a intenção subir de categoria, porque essa categoria sempre foi a melhor para mim.
Ah, que
A
você já está
categoria de
acostumado
cima,
também,
as
né?
atletas são muito mais fortes, maior, a estrutura é maior, né?
Elas
Aí eu
estão
tive
fazendo o que
que.
você faz, só que elas são bem maiores, né? Elas estão descendo
Exatamente.
para de cima, né? Claro.
Exatamente. Aí eu mudei, né? Eu tive que mudar a equipe de preparador, de nutricionista, e mudou as estratégias. Eu mantenho um peso mais baixo agora, fora de luta, né? Para quando chega, aparece uma luta, eu já tô com peso mais baixo, mantenho ali um peso próximo do que eu tenho que bater na pesagem, aí deixa só para desidratar na última semana ali e conseguir concluir essas duas últimas pesagens com sucesso, né? Então, foram erros de estratégias que foram mudados.
Lógico, lógico. Rola uma pressão do UFC no bastidor, assim, tipo, fala, porra. É,
Então,
duas seguidas. Como é que funciona isso aí?
Pela segunda vez ali, eles me pediram uma resposta e pediram para eu dar uma explicação e mudar a equipe de trabalho
Entendi.
nisso, né? Então, foi o que a gente fez. Mas em momento nenhum eles me obrigaram a subir de categoria. Eu
Então,
acho que
porque essa é uma preocupação, né? Porque
é.
o
Eu
Dana
acho que
White é
até pelo
notório por
meu.
tomar essa decisão pelos caras, né?
É, exatamente, eu acho que até pelo meu histórico, né, de pesagens, eles
Isso.
não me obrigaram. Talvez se tivesse uma terceira vez, aí seria automaticamente eles iam me pedir para subir. Mas como eu, né, consegui mostrar para eles que foi, né, um erro mesmo,
Claro.
eles me entenderam e ficou
Quando
tudo
você
bem.
veio pro UFC, já tinha usada? Já, né?
Tinha, só que não era tão rígido quanto no UFC. No esquema de doping do Invicta, eles fazem o doping só no dia da luta.
Aí é a comissão atlética, então, não é
Isso.
o teste da USADA, né?
É, exatamente, isso aí.
Porque a USADA, ela não te deixa reidratar com soro na
Isso,
veia, né? Isso,
No
você.
Invicta também não podia, mas eu acho que tinha alguém que fazia meio que escondido, assim. Não era tão
Entendi.
rígido quanto é a usada no UFC.
Pô, a USADA testa pra galera que não é familiar, eles descobrem se você fez, eles te testam o plástico da bolsa de soro, soltam uma química e eles te testam para aquilo, né? Porque esse cara da USADA, ele é um cara notório aqui, foi ele que pegou o Lance Armstrong, né? Aquele ciclista famoso, que o cara fazia transfusão de sangue para conseguir burlar o doping, né? O Lance Armstrong. E num desses processos era a parada do soro, porque o soro mascarava um outro negócio que eles estavam fazendo. Não é para não deixar os caras reidratar, é que o processo pode abrir um monte de portas para um, né? Cara, é um negócio assim de FBI. É muito
É,
louco, né?
exatamente. É bem, eles são bem assim. Tem alguns remédios que eles não deixam a gente usar, por isso mesmo, por mascarar outras coisas.
Isso.
Então, eles são bem rígidos mesmo.
Como é que você se posiciona? Você acha legal? Limpou o esporte? Ainda tem, sempre vai ter gente que trapaceia, não tem jeito, né?
Eu
É,
acho
mas.
bacana isso, porque assim, eu como eu nunca precisei usar nada, então seria muito injusto, né, estar tá lutando com alguém que está usando alguma coisa. Então eu acho
E
bom.
sente, não
Se
sente?
é para todo mundo, né? Se é para todo mundo, serve para todo mundo igual. Então eu concordo, né? Que
Exato.
seja todo mundo limpo, aí não há, né, desproporção ali na hora da luta.
E para uma galera experiente, assim, tipo como você, que tem um monte de luta, sente quando tem alguém com alguma coisa diferente ali, né?
Sente, com certeza. É, já tiveram lutas assim no Invicta mesmo, onde eu perdi ali, que na hora que eu saí da luta eu pensei assim, ah, eu vou tomar alguma coisa. Aí, sabe, naquele desespero de você sentir que é diferente com alguém que utiliza alguma coisa. Aí depois me acalmei e falei, não é bem assim, eu vou continuar
Exato.
natural, que é o que eu, né, sempre fiz.
Exatamente, exatamente. Porque tipo, comissão atlética normal assim, a galera faz o ciclo, né? Eles chegam. Nunca. O pessoal tem que entender. Essa parte de doping é super. Como é que fala? Tipo, o entendimento é completamente fajuto, né? Pro povão, assim, né? Eles acham, ah, o cara foi lá, lutou dopado. Ninguém luta com nada no sistema, porque tem teste. Antes, depois e tal. O que o pessoal faz é tomar um negócio para ajudar no treino, né? Tipo, o cara consegue treinar mais, consegue treinar melhor, menos dor, menos isso, menos aquilo, e faz um treino que, de repente, o oponente do cara não tá conseguindo fazer, por causa de algum machucado ou por causa de alguma coisa. Então é esse o. Por isso, aqui não chama doping, né? Aqui chama drogas que aumentam a performance, né? Então, mas no dia da luta, ninguém tá usando nada. Então, porque tem. O cara para, sei lá, 15 dias, 20 dias antes da luta e chega no dia da luta, já tá limpinho e tal, não sei o quê. Mas você consegue sentir a diferença de uma pessoa que tá fazendo. É uma loucura, né, cara?
Com certeza, senti muita diferença mesmo.
O Chael Sonnen que falava, né? Os caras falavam assim, ah, por que que você. Todo mundo me perguntava por que que você usava. Ele falou, porque eu achei que eu não ia ser pego. Só por isso. E pegaram, né?
Exatamente.
Como que é teu treino aí em Curitiba? Você treina onde? Com quem? Faz uma.
Então, eu estou atualmente treinando na Academia Chutebox Monstro, que ela fica aqui na Praça do Japão, e com o Ed Monstro, que é meu treinador desde que eu comecei, né?
Que
Então,
massa.
praticamente ele me ensinou tudo, né?
Muito
Sempre
fera,
treinei
né?
com ele.
Conheço.
A parte de Muay Thai e Jiu-Jitsu sempre foi com ele. E aí eu faço dois treinos, normalmente dois treinos não, eu vou duas vezes para academia, eu vou pela manhã, faço um treino, aí volto à tarde e assim vai dois treinos, né? Tipo, de mais um de luta, a preparação física, vai emendando um treino no outro. Tudo depende da intensidade que é o treino. Se foi um treino muito forte pela manhã, à tarde é mais leve. Se foi
Legal.
leve de manhã, à tarde é mais forte.
E
Então,
o Ed é teu
assim,
head coach, né?
isso, exatamente.
Legal.
E assim, esse ano foi modificado pela situação da pandemia, né? Porque na mesma academia onde eu treino, eu dava aulas lá, né? Eu dava duas aulas por dia. E isso eu fui diminuindo gradativamente, né? Conforme foi aumentando o meu nível dentro do UFC, eu fui diminuindo. Antes eu dava muito mais aulas. E agora com a
Mas você ainda
pandemia,
dá aula lá?
agora no momento não.
Por
Com a
causa da pandemia.
pandemia, quando fechou a academia, que a gente teve que fazer treino em casa, eu acabei não voltando às aulas porque eu vi que foi muito fundamental eu ficar mais assim, descansar e treinar, descansar e treinar.
Entendi.
E, né, logo nisso, no meio de tudo isso, emendou a luta pelo título, então não era momento onde que eu tinha que me preocupar em dar aula, né? Então foi um momento de foco total para os treinos. Então eu mantive assim, só treinando e descansando. E agora, né, eu estou descansando também, não voltei com as aulas, talvez volte o ano que vem, mas eu vi que foi fundamental eu, né, ficar mais focada só para a luta mesmo.
100% atleta, né? Era isso que eu ia
Isso,
perguntar,
no
porque.
momento eu tenho que aproveitar essa fase que ela não é tão longa, né? Então,
Exatamente.
eu tenho que aproveitar essa fase onde eu estou ali no topo para me dedicar a isso. Então, eu vi
Exatamente.
que às vezes eu preciso abrir mão de algumas coisas para outras darem certo.
E é um problema que muita gente tem, né, cara? Que tem gente que precisa trabalhar para comer, pô, fiz um podcast com o Marcos Maluco e o cara mora na Flórida, trabalha na construção de segunda a sexta, sexta à noite faz bico na boate e o cara é lutador do UFC, cara. Tipo, é uma loucura, assim, como é que o cara consegue fazer um camp para uma luta. Então, quando você consegue. Porque tudo tem fases e ciclos, né?
Exatamente.
Tem um ciclo da tua vida que você não consegue não dar aula porque você precisa daquela grana e tal. E aí, de repente, a carreira dá aquela viradinha assim que você fala, pô, agora tá tranquilo, vamos dá pra não. E faz uma diferença absurda, né?
Faz, com certeza. Porque assim, no começo ali é difícil mesmo, que a gente não consegue ficar vivendo só da luta, né? O que a gente ganha na luta, a gente paga o camping da próxima luta. Então a
Exato.
gente precisa dar aulas para ter um pouquinho mais de retorno, pagar as contas. E aí foi assim que eu fui fazendo, fazer uma luta e esse valor dessa luta que eu ganhava, pagava o próximo camping. E assim eu fui indo e guardando o que ia sobrando ali, né? E aí, esse ano, com a pandemia, o que me salvou foi isso. Foi eu conseguir ter a minha reserva ali para eu conseguir pagar o camping e continuar treinando sem precisar trabalhar, sem me enforcar, né? Porque
Exato,
isso
exato.
a pandemia acabou enforcando muitas pessoas. E
Verdade.
agora, claro, veio um retorno um pouquinho melhor, onde me ajudou a ficar mais tranquila, assim, não ficar pensando, não, eu tenho que dar aula para ter, porque eu sou assim muito centrada com as coisas e eu preciso ter ali uma reserva para uma emergência,
Claro,
né?
lógico.
Então, essas duas últimas lutas me ajudou a ficar assim numa situação onde, não, dá para segurar um tempo só treinando, né? Então, vamos focar agora nisso, que é o momento mais importante da minha carreira, para depois a gente pensar no que faz mais adiante. Então, eu tive que, né, ir fazendo essas economias, né, não me empolgar com o que eu ganhei, porque eu tenho que pensar, né, no
Porque
futuro.
e a hora que converte para real é um dinheirão, né? Uau, que massa, né? É demais.
Por mais que tenha os descontos de imposto, essas coisas, né, a gente acaba tendo um bom retorno. Então é
Exatamente.
só saber utilizar esse valor.
Exatamente. Você tem o que muita gente faz, eles abrem uma empresa aqui para poder dar uma aliviada nesse desconto. Você salva 5, 10% de repente no final do ano quando você faz o seu imposto.
O meu empresário está me ajudando a ver isso para o ano que vem,
Legal.
para tentar dar uma resgatada no de tudo que eu já consegui, já tive que
Exato.
pagar de
Porque acho
imposto.
que eles seguram 20, 30, acho que segura 30% seu,
É
né?
30%.
É uma
Dá uma dó
paulada,
assim
cara.
quando a gente
Nossa Senhora.
vê.
Exatamente, exatamente. E esse imposto aqui você não paga de volta aí, você sabe, né? Tá. Ó, eu moro aqui, cara. Precisou de qualquer coisa, só chamar, de verdade, tá?
Ai, que bom,
Não, eu sei
obrigada.
que você é super bem assessorada, mas com o que eu puder ajudar, tamo na
Sim,
mão aí. Você. Aí, tá. Aí você faz a luta com a Calderwood, que é onde dá a virada, né? Porque você ganha o bônus de cinquentão lá. E aí dá aquela folga, né? Você fala, uau, que beleza, né? E aí vira 100% atleta, né? Sem ter que preocupar com. E é uma coisa que todo mundo devia fazer, porque eu tenho amizade com o Paulo, e ele contava assim: ele falava, bicho, era assim, era dever o camp, ganhar a luta para pagar o camp que eu tô fazendo. E já ficava
Exatamente.
pendurado para a próxima, um desespero. Aí cai luta, aí não sabe o que vai fazer. Acho que tinha uma história que vendeu o carro da mãe para pagar o camp, aí cancelaram a luta. Ele Nossa, cara, é uma loucura, é uma loucura, é uma vida sofrida. Atleta no Brasil, com a falta de apoio, de patrocínio, e patrocínio bom, a gente não tá falando de, ó, vem jantar aqui
É,
no Tio
exatamente.
Feijão, ajuda também, mas não é esse patrocínio que a gente tá falando, sabe? Tipo, ó, vem pegar três moletom aqui, não é isso, cara, é uma empresa bancando, fazendo igual eles têm aqui, né? Aqui é muito forte isso.
Isso,
Então,
É isso que a
como que
gente.
é essa parte sua aí, quem que é super importante você ter alguém captando esse tipo de recurso para você, né?
Então, o que eu tenho aqui são bastante apoiadores, né? Que é uma loja de suplementos, que eu ganho suplementos, produtos naturais, que eu ganho coisas da minha dieta, marmitas, né? Então, são essas coisas, roupas também de treino. Agora, sim, não, eu vou uma empresa dar o valor ali, mensal, isso eu já não tenho. Então,
É,
é
então.
isso que se torna difícil para os atletas que estão começando, né? Que
Exato. E
até
tá falando de uma
conseguir.
mulher que acabou de disputar o cinturão do UFC, né, cara? E não tem, é uma loucura. Você imagina quem tá começando, né?
Então é isso que faz, né, no começo ficar mais difícil. Então, por isso que a gente fala que a diferença, né, dos Estados Unidos é esse apoio. Porque,
É.
assim, aqui a gente tem profissionais de qualidade, né? Tem material humano. O que falta para nós é uma estrutura melhor e apoiadores. Então,
É.
é isso que deixa a desejar.
Exatamente. Você tem vontade de repente fazer uma mudança para cá, vir com coach, com todo mundo? Como é que planos pro futuro?
Isso é uma coisa que me perguntam muito e já tivemos convites, né, para ir. Embora que a gente tenha toda essa dificuldade de apoiadores, mas a gente tem muito conhecimento, né, que tanto que eu consegui chegar onde cheguei,
Exato.
sempre treinando aqui. Então, uma coisa que eu não tenho vontade de ir é por assim, eu sou muito família, muito amigos.
Essa é a
Então,
pior
assim,
parte.
eu posso ir morar aí, ficar um tempo, mas eu tenho medo de. A minha mãe já é de idade, né? Então eu tenho medo de não ter aproveitado ela durante esse tempo que eu possa ficar aí. Então eu acho que é por isso que me segura muito de não ir, sabe? De talvez fazer uma experiência aí, de talvez não curtir algum momento, né, com a minha família, né, durante esse
É
período.
complicado.
Então, eu acho que isso que eu não tenho essa vontade de ir. Eu gosto de treinar aqui. Tem muitas pessoas que me perguntam: ah, mas e se você fazer um camping lá, né? Lá é melhor.
Eu não
Assim,
acho
eu penso assim:
melhor, né?
toda
Não.
academia que eu vou aí nos Estados Unidos tem um profissional do brasileiro dando aulas de arte marcial.
É.
Então, eu acho que conhecimento nós temos, né? Então, é
Lógico.
só essa falta de apoio que falta aqui para nós. Então, vamos na raça mesmo. A gente conseguiu chegar até aqui, né? Aqui mesmo. Então, vamos continuar.
É, eu acho que o que acaba acontecendo é coisa de momento, né? Como tem muita gente aqui, às vezes o pessoal fala, ah, o treino aqui é melhor. Não é melhor porque o americano é melhor para treinar, é melhor porque tá cheio de Jennifer Maia que veio para cá e tá ali. Então você chega numa
Exatamente.
academia, às vezes o corpo de atletas que você tem para trabalhar é melhor. Né? Mas não que o professor vai ser melhor, que o técnico vai ser melhor. Aí eu acho que a única diferença é a estrutura só, entendeu? E quando eu falo estrutura, não é que a academia daqui é melhor que a daí. A vida aqui é melhor que a daí, entendeu? Você não pega trânsito, você pode andar de carro com o vidro aberto, mas merda, mas que faz diferença no teu dia a dia, entendeu? É só o. Aquele ambiente mais relax, mas tem o lado da família, né? Que pra gente pesa muito, porque a gente, brasileiro, é muito família, né? Americano não tem esse apego com a família igual a gente tem, né? Eu tô aqui, eu tenho mulher e filha, Mas a nossa família toda tá aí no Brasil, então eu sei exatamente o que você está falando. Mas é essa coisa, de repente é uma experiência. Como é que tá o inglês? O inglês é muito importante, está fazendo inglês. Se há alguma coisa que eu posso falar para você, fala assim, ó, faz o inglês, pelo amor de Deus, para.
Sim, eu tô fazendo, tem um patrocínio até, inclusive, né, que
Então
eu
vou
tô
falar, fala o
fazendo.
nome, vamos falar o nome, vamos fazer o
É
jabá.
a Top English.
Tá, é aí de Curitiba?
Isso, é na verdade é
Beleza.
do Brasil, eles estão em todas as cidades.
Ah, que massa. Então tá. Você
É,
sabe site, alguma coisa? Já fala e já vamos deixar, tentar fazer,
no
ajudar.
Instagram, arroba Top English.
Beleza, então. Entra lá
Então,
e checa.
eu tô fazendo já tem um ano, né? E é bom assim que eu tô indo conforme na minha velocidade,
Sim.
porque assim é bem difícil conciliar o estudo com treinos, mas eu tô conseguindo, eu faço os dois e eu já vi muito aprendizado. Nessas últimas vezes que eu fui para lá, eu consigo assim me virar, né, ali no básico. E eu sei que é muito importante isso. Até na minha penúltima luta lá, quando eu ganhei da Jojo,
É.
eu tentei lhe mandar um recadinho em inglês ali para o pessoal ver que eu tô me esforçando, né, que eu tô
Exatamente.
aprendendo. E eu não vejo a hora de conseguir me comunicar assim perfeitamente. Eu sei que é muito importante isso.
É. Cara, ajuda muito. Pega na Netflix, assiste em inglês, com legenda em inglês, entendeu? Umas coisinhas assim. Se você tentar começar a desplugar devagarzinho a cabeça do português, assiste filme em inglês sem legenda, faz umas coisas assim, entendeu? Que vai ajudar. Eu acho que só o fato de você tentar se comunicar já é super válido, entendeu? A galera já aprecia bastante. Porque rola, eu sinto muito, eu principalmente sendo brasileiro e estando aqui, eu sinto muito o bloqueio que dá de como é que de hype para um cara. Tipo, o cara que, sei lá, acabou de ganhar e aí chega lá. E aí? Então aí para, aí vem o tradutor. Aí o cara fala assim: "Ah, não, eu queria agradecer, eu treinei muito bem e não sei o quê", e faz todo o discurso dele em português. Aí vem o tradutor. E a hora que o tradutor pega o microfone, já quebrou o clima, porque não dá aquele bate pronto, né? Aí o tradutor, acho que como já tá há muito tempo ali, eles têm que cortar e fazer um negócio mais rápido, aí acaba todo o clima do negócio, né? Então é super importante. Essa bateria de Media Day, como é que foi aquela semana da luta lá? Foi uma coisa inédita para você, né?
Nossa, foi assim, eu também, eu já estava preparando minha cabeça para isso, né? Que eu já pensei, se eu estou preparada para disputar o título, eu tenho que estar preparada para todas essas coisas que vão gerar durante a semana ali, né?
Exato.
Então já começou um pouquinho antes aqui no Brasil mesmo, eu tinha entrevista todos os dias, né? E aí chegou lá, a programação era bem mais intensa do que uma luta normal.
Do que
Então, aí
normal.
eu só tive que pensar, calma, você está preparada para isso, né?
Ah, e
Então, foi.
eu acho que é aí que a campeã tem vantagem também, né? Ainda mais uma campeã recorrente, ela sabe o que fazer, quando vai fazer e como é que é o ritmo, né? Então, tipo, ela fala assim: olha, vamos dormir, sei lá, 9 horas da manhã, porque amanhã tem uma entrevista às 8, mas aquela entrevista não é às 8, ela acaba sendo às 9h30. Mas a gente tem que chegar lá às 8, mas eu sei que ela já passou por tudo aquilo, né? Isso eu acho que naquela semana ali, assim, eu acho que a maior diferença que o pessoal perguntava, né? Na luta do Borrachinha, assim, tipo. Qual vai ser, antes da gente saber o que aconteceu na luta, né? Lógico. Porque eu tava assim, tão confiante que ele ia ganhar, mas tão confiante, que os caras falaram assim: qual que você acha que vai ser a vantagem do Adesanya sobre o Borrachinha? Eu acho que vai ser a vantagem de saber o que acontece naquela semana que eles estão ali, né? Porque é uma coisa que ninguém passa até você. Ou você é o campeão, ou você tá contra o campeão, né?
Exatamente.
E você achou que atrapalha? Como é que fica a programação para uma parada dessa?
Então, não atrapalhou porque sim, o evento também eles sabem que a gente precisa ter o tempo de descanso,
Mais ou menos.
precisa treinar também para baixar o peso. Então, tipo assim, eles são também cautelosos, assim, principalmente ali o primeiro dia, o último dia antes da pesagem. Eles
Ah,
sabem
quinta.
que o dia é dedicado para aquilo, né? Então eles anteciparam. Tinha uma entrevista que era 3 horas da tarde, eles anteciparam para meio-dia para me deixar
Entendi.
livre o resto do dia, para eu me preocupar, né, com a pesagem. Então, claro que é muito mais entrevista do que o normal. Então a gente tem que
E
ficar
você tem que alimentar, né? Porque é para ajudar a vender a luta, né?
Exatamente, às vezes você tem que, né, tá ali falando. E até o meu técnico perguntava: ah, o que você vai fazer agora? Vai descansar? Eu falei: não, eu tenho entrevista daqui a pouco. Então
Caraca.
foge um pouco daqui dos planos da gente, né? Mas é uma coisa assim que a gente tem que curtir também, porque é aquele momento onde a gente está, né, sendo estrela ali, e todo mundo quer saber como que você está sentindo, o que que você quer fazer. Então, eu procurei curtir todo esse momento.
Legal. É, isso é demais. Batalhou tanto para chegar nele, né, cara? Até cada um meio que age de um jeito, né? Tem gente que se fecha, tem gente que curte, né? E no Brasil, como é que ficou? Como é que você achou que foi a atenção? Estando aqui, assim, aquele monte de gente que fica, Instagram bombando, como é que. Eu fico super curioso para saber essa parte da parada, assim, porque é uma novidade ótima para você, né, cara?
Então, foi assim, foi bem além do que eu imaginava que ia ser, assim, sabe? Muitas pessoas começaram a me conhecer, começaram a me acompanhar melhor e mandaram muitas mensagens boas, assim. E até essa semana mesmo, assim, é que eu não saí muito ainda, sabe? Fiquei mais em casa, porque assim, a primeira semana eu fiquei meio que fechada, meio que
Bate uma depresinha,
triste,
né? Não tem
isso.
jeito, né?
Aí essa semana comecei a sair um pouquinho mais na rua, assim, mas também não dá para sair muito ainda, né? Mas aí eu comecei a ver, tipo, essa semana mesmo eu tava no trânsito, quase parando num sinaleiro, e o carro do lado tava mexendo comigo. Aí quando eu parei, eu abri o vidro, o cara falou assim: nossa, você lutou muito bem, parabéns,
Que
né? Eu tava
massa,
super
cara.
empolgado. E eu falei: ah, que pena que eu não ganhei, né? E ele: não faz mal, você mostrou o espírito brasileiro. Nossa, isso ali para mim foi assim, sabe? Muito legal, sabe? De sentir essa energia. E é o que todo mundo vem falar para mim, que eu mostrei a força brasileira, sabe? Que eu representei muito bem o país. Então, isso assim me fez ver assim, cara, eu não posso ficar pensando na derrota, eu tenho que pensar no que eu mostrei para o mundo, né? E
Exatamente.
então, esse carinho dos brasileiros tem sido muito gostoso.
Cara, porque foi derrota. É estranho falar isso, né? Parece que eu tô querendo arrumar uma desculpa por você, mas não é. Vou tentar acompanhar a minha linha de raciocínio completamente maluca. Quer dizer, foi uma derrota, mas não foi uma derrota. Porque você saiu de lá tão grande e apreciado até aqui, né, cara? Todo mundo ficou. Eu acho que é mais fácil você ficar ofendida pelo tanto que o pessoal ficou surpreso, né? Falou assim, nossa! Você fala, pô, como nossa? Eu já sabia que era assim, né? Tipo, você tá surpreso porque você não me conhece, né? Mas rolou, e rolou muito. Eu ainda falei, a minha mulher ficou tua fã, assim, a gente assistiu a luta junto. Eu falei, meu Deus, que demais! Eu falei pra ela que eu ia fazer um podcast com você, ela ficou toda feliz.
Que
E aí,
legal.
cara, é aquela história, assim, você entra tão, apesar da derrota, você sai de lá tão maior do que você entrou, porque você dançou ali com a melhor e foi pau a pau, cara. Não foi. Não, não, eu acho que a gente fica mais naquela preocupação de não ver vexame, né? Sabe aquela, tipo, você entrar lá, fazer uma marra, assim, entrar lá e ela despachar você em 30 segundos. Aí a reação ia ser completamente diferente, entendeu? O fato de você estar ali disputando o cinturão nem conta. Os caras falam, ih, olha lá, ó, faz junto. O Darren Till teve aqui no podcast, aí ele falava assim, ele morou muito tempo aí no Brasil, aí ele fala assim, o brasileiro é estranho. Ele fala português fluente, né? Fala, brasileiro é estranho. Eu lembro, eu tava no bar com os meus amigos, e aí vamos assistir a luta do Anderson Silva. Antes da luta, todo mundo, esse cara é o GOAT. Ele é o melhor da história, porque não sei o que, ele ganhou disso, e fala do cara, e fala da luta, e fala de não sei o que, não sei o que lá. Ele falou, aí o Anderson Silva perdeu. Aí os caras, Esse cara é um ruim. Ele é o pior lutador. Ele falou, mas ele era o GOAT há 10 minutos atrás. O que que aconteceu? Ele falou, brasileiro é
Bem isso.
cruel, né, cara? Brasileiro é cruel.
Bem isso.
E você conseguiu, apesar de não vir com o cinturão, você conseguiu um. A galera ficou deslumbrada com a tua performance, né, cara? Mas.
Exatamente, é com isso que eu me espantei.
E tem a ver com a atitude também, né, cara? Uma simpática, tranquila, sempre respeitosa. Eu acho que tudo isso leva em consideração. Você tá sentindo tudo isso, tá meio lua de mel ainda, né? Muito massa,
Sim,
cara.
exatamente, bem isso mesmo.
Tem que
Aquela
aproveitar.
tristeza da derrota tem sido suprida com todo esse carinho, com todas essas coisas boas que as pessoas estão falando mesmo.
Muito massa, muito massa. Tem previsão de volta? Como é que tá? Como é que funciona aquela suspensão da comissão atlética? Rola uma suspensão meio que automática, né? O
Sim,
fato de ser 5 rounds, deixa a suspensão maior. Como é que é?
Tudo depende de como você acaba a luta, né? Que você já sai da luta, sai pelo passa pelo médico. Então teve luta que eu tomei suspensão de 7 dias só para tipo descansar mesmo.
Entendi. Tipo a
E
luta
essa
da
foi
Calderwood, né? Da JoJo.
isso. Essa luta foi exatamente. Essa luta eu já tomei a suspensão de 45 dias pela minha
Entendi.
fratura no nariz. Que eu já tinha o nariz fraturado e ali no último round tomei uma cotovelada e fraturou novamente. Então eles me deram 45 dias de suspensão.
Entendi.
Mas o Mickey, né, já entrou em contato com o meu empresário, perguntou como eu
Eba.
estava. Ali para março, abril, talvez a gente esteja voltando.
Ah, que massa, cara. Vai ser muito legal. Vai ser muito
É, eu
legal.
já fiquei bem empolgada assim, porque daquela primeira semaninha onde você precisa descansar, mas daí depois eu já pensei, nossa, quando será que eu vou voltar? Já dá aquela adrena de novo.
E é legal porque acabou sendo uma época maravilhosa, né? Porque você
Exatamente.
luta em novembro, descansa dezembrão, Natal, Ano Novo, e aí janeirão começa de novo pro camp.
É, eu
Perfeito.
falei que era tudo que eu precisava, descansar esse restinho de ano e começar o ano já com uma coisa boa, um objetivo ali.
Demais, e o descanso é merecido demais. Ó, eu vou
Ai, que
deixar
bom.
você ir, que já tá tarde. Jennifer, demais falar com você, muito legal. Vamos falar o seguinte: próxima luta, quando marcar, a gente faz outro. Aí a
Com
gente fala
certeza.
da tua luta e do que tá pra vir.
Beleza, então, combinado.
Tá bom? Quer
Brigadão.
mandar um alô pra alguém, pro patrocinador, pro apoiador? Onde é que a galera passa o teu Instagram, Facebook, pra galera te achar? Vamos todo mundo seguir a Jennifer e vamos apoiar, né, pô? Que é
Isso
importante.
aí, meu Instagram é GeneMayaUFC. Eu quero agradecer, não vou falar de todos os patrocinadores, porque senão eu acabo esquecendo de um ou outro ali, mas agradeço a todos que me ajudam e quero deixar um abraço também para todo mundo que torce por mim, que começou a torcer a partir dessa minha última luta, e que eu sou assim, eu sempre vou dar o meu melhor nas minhas lutas. Para dar além de trazer um bom resultado, dar um show para a galera que está acompanhando.
Demais, fechado. Jennifer
Obrigada pela
Maia,
oportunidade também.
obrigado você pela honra de ter vindo no podcast, cara. A gente que ganha, sorte minha.
Obrigada.
Boa noite, obrigado, Jennifer
Boa
Maia, pessoal.
noite.
Valeu,
Tchau, tchau.
tchau.